E a nossa conversa neste momento é com o prefeito de Ipeabiru, Claudinei Minkio, que está ao telefone. Olá, boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo bem, prefeito. A Ipeabiru vai realizar a primeira jornada indígena. Explica pra gente, que evento é esse?
Isso, é um evento importante que saiu de um prêmio conquistado por uma professora nossa do ensino fundamental no Rio de Janeiro, o projeto Gurumim, da Fundação Nacional do Livro Infantil. E nós conseguimos conversar com diversos autores dessa linha literária, né? E assim, fascinou a gente porque Ipeabiru relembra os caminhos de Ipeabiru, né? É um caminho pré-colombiano e de pouca divulgação. Então esse evento no Rio, a premiação da professora e essa ideia da gente estar desenvolvendo o tema da cultura indígena fez com que a gente realizasse essa primeira jornada. Então acredito que seja o primeiro evento no Paraná com relação, primeiro, à questão da literatura, que é um autor indígena renomado, Cacá Verá, que estará aqui na quarta-feira, 7:30 da noite, e vai permanecer com a gente na quinta-feira também. E que também é um município que traz o tema, né, a valorização da cultura indígena, que é o nosso berço, né? O Brasil, na verdade, são os indígenas que construíram, que são a base da nossa nação. Então, é uma questão de respeito a gente fazer isso. E com relação ao nome de Ipeabiru, isso junta realmente a vontade que nós temos de ser aqui no município, né, um lugar de referência da cultura.
A jornada, então, quarta e quinta-feira.
Quarta e quinta-feira será no Salão Paroquial. Nós vamos estar, então, no dia, na quarta-feira, às 19 horas, com o Cacá, fazendo um colóquio sobre a questão da literatura, da cultura indígena, da escrita, da literatura, né? E na quinta-feira a gente vai trazer as crianças, né? E os professores para terem contato. Vai ter um grupo de trabalho indígena da região de Chopinzinho, são índios realmente guaranis, ou de algumas etnias indígenas do estado do Paraná, que estarão em Ipeabiru falando sobre sua cultura, sobre seu modo de vida, né? Artesanato, culinária, a maneira como enxerga a natureza. Então terá um contato direto com as crianças inicialmente, para se quebrar também aquele preconceito com relação à cultura indígena. Então a gente quer uma aproximação das nossas crianças. Inclusive essa semana, a semana passada, eles estiveram estudando a semana toda a respeito da cultura indígena. Então isso é fundamental, os professores, eles, todas as escolas estiveram discutindo a cultura indígena, e agora fecha com a jornada. Então eles vão estar participando de todo o evento junto com esses indígenas, que serão jovens indígenas, serão um cacique de uma aldeia. Então vai ter um contato direto para a gente poder entender, inclusive nós, né? Nós, adultos, nós que achamos que temos todo o conhecimento, vamos estar em contato com uma cultura que é a cultura brasileira, que é a cultura indígena, né?
Quantas pessoas vão participar da jornada indígena?
Olha, nós estamos assim com uma expectativa, porque que é o porão, a universidade já está separando um espaço para poder participar com o colóquio do Cacá Verá. Eu acredito que deve dar umas 600 pessoas. Uhum. Porque, talvez mais, porque todas as crianças da escola de ensino fundamental, eu tenho 1.300 crianças, né? Então vai dar muito mais. Então nós estamos assim, estamos gostando muito da ideia, porque ela traz uma novidade, né? Uma valorização importante da cultura indígena, mas também traz a importância de nós estudarmos, nós conhecermos melhor, né? Então isso está trazendo assim as pessoas a terem um outro olhar sobre essa cultura, e eu acredito que vai atrair muito mais pessoas, inclusive não só as crianças, né? Mas os adultos, alguns intelectuais da área da literatura brasileira também, que eu acho que deverão estar presentes nesse evento. Então eu estou muito, muito contente.
O caminho de Ipeabiru faz parte do roteiro turístico aqui no Paraná?
Não, não faz. Ele tinha uma ideia inicial de ser trabalhado com um caminho místico, um caminho religioso. E nós estamos indo por uma outra vertente, no sentido de trabalhar a questão da cultura e da história, que é pouco divulgado. Então nós queremos resgatar isso, né, que é um caminho importante que os incas e os guaranis utilizaram para fazer toda a sua movimentação desde o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, e que isso na história se perdeu, porque o que tem mais importância hoje é o pioneiro que veio substituir o índio, quando o índio estava aqui e ninguém se importou com ele, ao contrário, retirou-lhe as terras. Então o que nós queremos fazer é um resgate dessa cultura, um resgate, na verdade, da base da cultura brasileira, para que nossas crianças possam ter uma outra formação, uma outra ideia do que é realmente a importância da cultura indígena na nossa formação cultural.
Estou vendo aqui que Piabiru...
E justamente o caminho de Piabiru vem nessa linha, de fazer primeiramente esse resgate, não se preocupando com a questão puramente religiosa, como se tentou fazer, mas com o resgate da história do nosso próprio país, do nosso próprio estado da América do Sul, que é praticamente ignorada porque, na verdade, foi construída pelos índios e não pelos brancos, né?
E Piabiru é um termo tupi que significa caminho, gramado, amassado,
caminho
é isso?
Caminho de grama amassada. O que, que era esse caminho? É um caminho feito pelos índios, antes do descobrimento do Brasil, que ligava o Oceano Atlântico, era uma rota, como se fosse uma estrada, mas que eles eram feitos no meio da mata, que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, por exemplo, toda a ocupação e o transporte de prata que existia, por exemplo, lá no Peru, foi feito pelos bandeirantes ou espanhóis e passavam por esse caminho. É um caminho que é uma estrada marcada por escritas em pedras, tem muito desses vestígios ainda na região de Pitanga, Santa Maria do Leste, Piabiru. A gente não encontrou ainda alguma coisa muito palpável, mas nós vamos procurar, porque muitas vezes ele acabou sendo, né, destruída por conta da operação de máquinas agrícolas e tudo mais, da agricultura, né? Mas existe resquício importante do estado do Paraná sobre isso. Então nós temos que resgatar um pouco muito da nossa história, né, do nosso povo, da cultura indígena do estado do Paraná. É muito da gente conhecer também a importância do povo Inca, né, que a gente achava que não tinha passado pelo estado e passou, porque eles dominaram grande parte do Peru, mas também conheciam essa região. Tanto que tem ainda resquícios deles em Santa Catarina, né, em Florianópolis, de material, né, que veio de alguma forma do Peru para cá. Então é uma história bonita e que nós estamos tentando resgatar, não só a questão do valor histórico dela, mas também da cultura indígena, que eu acho que anda tão esquecida, tão desvalorizada ultimamente, que nós temos que resgatar por conta de todos os problemas que nós vivemos hoje, né? Seja na parte ambiental, seja na parte social, na parte cultural. Então nós temos essa possibilidade, o Paraná é muito rico com relação a isso, e Piabiru se lança nessa história como um município que tenta inovar, tenta buscar esse resgate e ao mesmo tempo mostrar para o nosso povo que é possível, sim, nós temos história e nós temos gente importante que a gente muitas vezes não dá valor ou passa despercebido, muitas vezes ignora, mas que é essa a nossa raiz, é esse nosso povo. Então é esse o objetivo que tem essa jornada.
E então outras edições vão acontecer também, vão ser realizadas, né?
Sim, a gente deve então preparar um projeto, estamos preparando um projeto já para o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, para dar mais consistência a essa proposta do caminho de Piabiru, para que ele seja uma referência internacional da América Latina com relação a essa história do caminho. E que o município de Piabiru, por ter o nome, tem a obrigação de resgatar essa história. Então é o que nós estamos fazendo. Sabe? Moralmente nós estamos buscando esse resgate, um compromisso com a história do Paraná e com a história da América Latina.
Tá certo. Prefeito, aproveitando a entrevista, na semana passada a gente conversou com o senhor sobre o projeto que o senhor apresentou à Câmara Municipal para a redução de salários do prefeito e do vice na próxima, no próximo mandato, né? E esse projeto não passou na Câmara? Foi rejeitado?
Não, está sendo analisado pela Comissão de Orçamento ainda. Eu fiz uma indicação e agora eles estão analisando, né? Então não sei quando que vai ser a tramitação disso, mas por enquanto a Comissão de Orçamento está avaliando.
Mas já existe uma posição, pelo jeito a Câmara vai recusar.
Bem, eu não assisti a entrevista completa hoje.
O senhor viu, né? Mas deu bastante.
Que sim, eu entendi, porque eu já não recebo da prefeitura, né? Porque eu sou funcionário do estado. Então já economizo bastante para a prefeitura. E ainda estou tentando diminuir mais ainda com a questão do rebaixamento, dando um exemplo, né? O próprio prefeito dando um exemplo de sugerir a redução do seu próprio salário e a Câmara não aceitar. Então eu fico meio perdido nessa história.
O senhor disse que não viu televisão,
como
mas.
Você pode ver, se a gente fizer essa ação, nós vamos estar economizando muito para poder fazer investimentos no município pequeno, que tem um orçamento pequeno, né? O orçamento de Piabiru são estimativas de 32 milhões de reais, né? Então o tamanho de Piabiru, né, com relação ao tamanho de Maringá, não é insignificante, mas para o município de Piabiru pesa muito uma economia de 525 mil reais por ano.
Bom, mas o presidente da Câmara...
Mas eu espero que ele aprove, né? Eu espero que ele aprove, que a população faça seus questionamentos, né? Que os vereadores realmente verifiquem que tem coisas que não dá para você... tem que colocar o dedo na ferida, né? Principalmente a questão do salário do vice-prefeito. Eu acho que é um absurdo você ter o pagamento de uma pessoa que fica em stand-by, né? Esperando que assumir o lugar do prefeito. Eu acho que a gente paga muito caro. Então nós temos que ser realistas, né?
Mas o presidente da Câmara disse em entrevista à televisão que ele acha que salário baixo dá margem à corrupção.
Eu acho que a Câmara tem que controlar. Se ela acha que tem corrupção, ela tem que controlar isso. Ela tem que ir em cima. Minhas contas hoje, minha conta bancária é totalmente aberta, disponível para todo mundo olhar. Né? Eu sou funcionário público e eu optei pelo salário de funcionário público. Eu sei que porque minha profissão não é ser prefeito. Minha profissão hoje é engenheiro agrônomo. Né? Uhum. Então eu sei que terminou meu mandato como prefeito, o que eu vou fazer é ser engenheiro agrônomo. É isso que eu tenho que me preparar, não para ser um profissional prefeito. Então é isso que as pessoas têm que ver. Ele entra para a prefeitura com uma profissão, então ele tem que saber se virar com essa profissão, saber lidar com isso, inclusive fazer a gestão da sua própria vida pessoal. Agora, a gente quando entra numa prefeitura tem que ter um compromisso moral com a população. Né? Você não está entrando numa prefeitura para você poder ganhar dinheiro, você está entrando para poder prestar bons serviços à população. Merece uma boa remuneração? Eu acredito que mereça, só que na situação que está o meu município, eu prefiro abrir mão desse valor, desenvolver um bom trabalho, né? Do que ver um projeto importante nosso de investimento no município separado por falta de recursos.
Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Luciana, muito obrigado a vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Conversamos com o prefeito de Piabiru, Claudinei Minkio. Falamos sobre a primeira jornada indígena que Piabiru vai realizar esta semana, nos dias 16 e 17, agora quarta e quinta-feira, né? A primeira jornada indígena de Piabiru, que vai discutir a questão indígena no estado e valorizar o caminho de Piabiru, né? A cidade de Piabiru é conhecida pelo caminho de Piabiru, que tem a ver com a história da cidade e do país, até da colonização no Brasil.